Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E o BBB tá on!
Tá on. Atenção, você tem que gravar um podcast agora, nem mais cedo, nem mais tarde. Porque a Big Fone tocou, rolou que indicação, tivemos um paredão triplo formado, porém com uma grande discussão, que eu achei que não ia chegar no consenso.
Também achei.
E o tempo só passando, e eu pensando, eu tenho que gravar, gente, pelo amor de Deus, vamos chegar no consenso, que eu tenho podcast pra gravar hoje?
E foi assim, não só um paredão, mas foi um paredãozão, né, porque tinha várias pessoas indicadas, foi um bafafá. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também com quem?
Sim, Maria. Ela está aqui com a gente no programa de segunda-feira.
Tudo. Então, para falar com a Maria e para contar tudo o que aconteceu, a gente vai chamar o quê? A dona Vinheta.
Oi.
Presta atenção.
Brasil!
Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Bom, gente, antes da gente entrar, né, no paredão de hoje, a gente tem que, né, pontuar que chegou aquele momento, acho que é um dos melhores momentos, né, de toda temporada. É quando toca o Big Fone. Eu amo. Por mim, tinha mais. Por mim, te amo.
Também.
Mais. Talvez não pode ter muito, porque senão estraga, né? Se você tiver muito, não tem mais. Deixa de ser especial. Mas é bom demais quando toca. Ver o pessoal correndo, esbaforido. E a voz ali do Big Boys. E a pessoa sem saber o que vai acontecer. Ah, é bom demais. Eu adoro.
Ah, eu adoro os segundos antes, né? Até colocaram um reloginho ali de contagem regressiva, que foi tudo.
Tudo.
Porque a gente sabe o que vai acontecer. Então a gente fica... Quem tá perto? Quem tá de pé? Quem tá do lado? A gente fica na expectativa e sempre dá errado. Já reparou?
Sim.
A gente fala, não, certo que vai ser fulano. Vai lá e nunca é. Eu amo isso. Sempre tem alguém que sai correndo e atende primeiro.
É tudo quando eles estão dormindo. É tudo quando eles estão... Nossa, assim, quando eles saem catando cavaco, assim, ó. Pega o microfone, corre e bate no botão e abre a porta. Ai, foi bom. Mas aí quem atendeu foi a Bruna. Atendeu o Big Fone e teve que indicar diretamente uma pessoa pro paredão. E ela indicou o Gustavo. Acho que foi uma indicação fácil, né? Assim, segura.
Sim.
Indicou já ali a pessoa que ela tinha menos contato na casa. Não surpreendeu ninguém. E aí tivemos depois a nossa grande formação de paredão, que a gente vai comentar.
Exatamente. Que foi um babado, né? Cada semana tá sendo de uma forma. Então, realmente, não dá pra prever. E eu amo que toda vez eles acham que vai ter bate-volta, que vai ter contra-golpe. O bate-volta eles estão acertando, né? Agora, o contra-golpe não teve mais. Eles só ficam nessa de, ai, não vou indicar não sei quem, porque vai ter o contra-golpe, não, não, não. Nada. E eles não acertam, né? Porque realmente a dinâmica cada hora é de um jeito muito diferente. E não tem como prever. Porque a gente mesmo não tem como prever. Imagina eles lá dentro, né?
É, eu acho que eles têm que considerar, né? Assim, que tem o contragolpe. Mesmo que não tenha. Porque tá tendo.
É.
Né? Muitas semanas tá tendo. Então, é melhor contar que tenha. Porque se não tiver, é lucro.
Sim.
Mas se tiver, a gente tava preparado pra não acontecer, né? Problemas aí igual na semana passada. Que a Jade foi, indicou o Arthur e no contragolpe a Bárbara saiu.
Exato.
Então é melhor considerar que vai ter. E, aliás, a Jade achou que iria pro monstro, né? Porque o Arthur ganhou o anjo. Já falou
isso. Pois é.
Nessa, mas o Arthur é esperto. Falou assim: não, vai parecer que eu tô aqui só querendo me vingar, é chumbo trocado. Ele foi: eu não vou descer no seu nível, Jade. Eu vou indicar pessoas que ainda não passaram pelo monstro, que ainda não tiveram essa experiência. Indicou a Laís e a Larissa. Ele foi esperto. Ele é muito esperto.
Ele é muito. E a Larissa, tadinha. A Larissa odiou o monstro com força. Mas assim, com força. Ela chorou muito. A fita cassete chorando. Molhando tudo dentro da fita cassete, gente. Ela tava lá, a própria desumano, coitada, no monstro.
Só o meme desumano, ela. Ô, tadinha. Quando o Tadeu liberou eles, ela até chorou na dispensa.
Ai, tadinha.
De emoção.
Ai, ela ficou assim, sentida. E eu acho que isso aí também vai... Ela vai, enfim... usar isso a favor dela em algum momento. Essa história ela não vai esquecer, não. Porque ela tava, pô, minha primeira semana, primeira noite de festa que eu tinha, eu tive que sair mais cedo pra colocar a roupa da fita cassete aqui, do monstro. Pelo amor de Deus, é a minha primeira festa. Não sei se ela é do tipo vingativa, mas tá aí um bom motivo pra votar, né? Então, já é um bom caminho. E aí, enfim, aí foram as meninas ali pro monstro. E tem uma outra coisa, né, que a gente precisa falar sobre a Laís, que é Gustavo e Laís. Só que assim, o Gustavo realmente colou na Laís e falou, ok, estão um casal, apaixonou.
Gamou.
Né, real, apaixonou.
Gamou.
Ninguém esperava. Todo mundo achou que ele ia simplesmente pegar ela e seguir jogadorzão. E agora a Laís é uma grande aliada dele. Mas ele ainda não tá muito em nenhum grupo, né?
Se o Gustavo tá tudo contra. Tudo que todo mundo tá esperando, ele é contra. Ai, todo mundo achou que ele ia entrar o heterotop. E não, assim, ele tá mais de boa. Então, assim, todo mundo espera que ele vai entrar, vai fazer um negócio e ele vai pro outro caminho.
É.
Inclusive, todo mundo achou que, né, na hora da votação do consenso hoje, ele ia... Ah, não, tá bom, vamos de Laís, porque todo mundo tá querendo que Laís... A gente vai chegar, vou guardar esse assunto, porque tô pulando as etapas aqui. Mas voltando, tivemos então lá, né, vamos formar o paredão. O Arthur Anjo deu o colar do anjo pra Natália, porque disse que, né, ela já foi muito pro paredão, que, né, vão dar um descanso pra ela. É muito... que quem te conhece que te compre. Já tá querendo, né, galgar uma aliança importante. Sabe que ela tá voltando muito.
Sim.
Do paredão. Ela também tá forte. Ele tá querendo uma aliança forte.
É.
Tá de olho, que ele tá de olho na aliança dela.
Só dela.
É,
tá de olho demais. Tanto que, assim, ele passou a semana inteira... fazendo alianças e falando com os meninos pra votar em Laís.
Sim.
Ou votar na Larissa, né? As monstrinhas, né?
Sim.
Votar nas duas. Ficou pipipi, popopó no ouvido dos meninos lá, semana inteira. Aí chegou no Scooby, o DG chegou no Scooby na festa e falou, ó, pra me salvar, hein? Iria na Laís? Ele, aham. E segundo lugar, Larissa? Aham. Pô, só isso? Sim, só isso. Show. E bora pra festa. E falou que tava tudo bem, mas a gente sabe que não tava tudo bem, né? A gente sabe que não tava. O que, que rolou, né? Eles foram divididos ali, igual o trabalho de colégio, que cada grupo tem um tamanho.
Sim. Ah, mas antes a gente teve a indicação do líder,
É.
A indicação do Lucas, que, né, depois que o Arthur imunizou a Natália, o Lucas tinha que indicar alguém. E ele foi no critério da galera que tá na zona de conforto, indicou a Bruna... Foi uma coisa assim, né, um pouco já tava esperado, já tava dando sinais que poderia ser Bruno, Larissa, ali, talvez uma Laís também. Eu tô gostando disso, dessa coisa que a galera tá nessa temporada, tipo assim, olha, quem tá aqui a passeio...
Não, mas...
Vocês também vão ter que tomar flechada também. Não tem essa não, ficou de planta, vai pro paredão. Isso eu tô adorando dessa edição.
Eu também, eles são só nas briófitas ali, trabalhando nas briófitas, tirando... no meio, e eles têm muito essa coisa do círculo de proteção.
É.
Se a pessoa tá muito dentro de um círculo de proteção, a gente cata ela e joga pro holofote.
É.
Isso é muito bom.
Vou fazer suco de clorofila dessa briófita aqui,
exato,
ó.
Exato, isso é muito bom, porque a Bruna, eu não imaginava que fosse ser a Bruna, sabe, que
sim,
ele ia mandar, porque ele tava muito falando da Laís e não sei o que lá, e a Bruna realmente é uma pessoa que tá muito nesse meio lá do quarto Lollipop.
Sim.
Então ele pegou e falou assim, é uma pessoa que provavelmente não vai pela casa tão cedo, então eu vou botar ela, porque não sei quando eu vou ter essa oportunidade de novo.
Sim.
Achei uma boa estratégia. Foi tudo.
Sim.
E aí, sim, decidiram ali os três grupos. E aí, no fim, a gente teve aí o paredão. E assim, a Jessi estava lá fazendo a bate-volta. E aí, do nada, ela passou todo mundo... E se salvou do bate-volta? Assim,
ela ficou na lanterna. O pessoal, o Gustavo foi passando de fase. O PA foi passando de fase. E a Jess só lá na lanterna. Quando eu vi assim, gente, falei... Ele já tá na última fase, tá acabando as caixas. A menina tá lá na primeira fase. Do nada, cai um raio de luz nessa menina iluminada... Que ela acerta em três rodadas. Eu nunca vi isso na bate-volta.
Também não.
Ela acerta as três rodadas em sequência. Gente!
Muito bom.
Olha, nasceu com a nave virada pra lua mesmo. Que, ó,
né?
Foi o foguete não tem ré total. A nave não tem ré. Acertou aqui,
ela
ó.
Foi a própria. E aí ela se salvou do paredão, gente. Foi isso que aconteceu. E aí a gente tem, então, um paredão formado pela Bruna, que já estava indicada pelo líder, Gustavo e Paulo André. E é engraçado, porque a Bruna que atendeu o Big Fone e colocou o Gustavo.
Nossa,
e ela está indo contra ele.
Verdade. Olha como é a vida, né, gente? A vida dá rasteira na gente, né?
A vida dá volta, né, menino? Você vê? Quando você vê o negócio, já te pegou do outro lado. É uma loucura. E aí, agora tem uns três. Muita coisa pode mudar e muita coisa pode acontecer, né?
Vai ser realmente que surpresa.
Foco no G-Show.
Foco no G-Show, gshow.com/BBB. Vota, 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 porque tudo pode acontecer.
E falando em fogo no pirulito e coisas acontecendo, a gente precisa falar com a nossa convidada especial de hoje, né?
Sim!
Vamos falar com a Maria?
Vamos!
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Bom, gente, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. A gente tá muito chique, né? Que a gente conseguiu trazer essa pessoa no programa. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem?
Oi, tô bem, graças a Deus. E vocês?
Ai, também estamos bem. Estamos muito felizes aqui de receber. Porque eu falei assim, ai, gente, tem tanta coisa que eu quero conversar.
Sim.
Com a Maria. Tantas notícias que eu vi, tantas perguntas. Fazer assim, menina, tantas coisas que eu quero saber da vida dela. Eu quero, nós queremos Maria sim aqui no BBB Taon. E estamos muito felizes que rolou. Estamos recebendo ela aqui no nosso programa de segunda-feira. Geralmente é no nosso programa de quarta-feira. Mas, né, a gente, né, tá assistindo o programa, a gente acompanhou aí, né, situando as pessoas, né, houve a desclassificação da Maria aí no programa na semana passada, então a gente, né, não vai passar pelo processo da eliminação, de vindo aqui na terça, mas estamos trazendo sim Maria aqui com a gente, está aqui na segunda-feira, porque vamos ter muitas perguntas, a gente quer saber muito da passagem da Maria, que eu amei. Você gostou, Jéssica? Adorei.
Ai, eu amei. Eu tô muito feliz que a Maria está aqui com a gente, porque a gente já tinha falado sobre isso, que a gente ficou assim, ai, mas a gente não vai conversar com ela, tanta coisa pra falar. E a gente era fã, tá, de você lá no programa, a gente estava lá amando, dançando com você até o chão nas festas, então a gente está muito representado. Inclusive, muitas amigas minhas que estavam assim, revoltadíssimas, falando, gente, se a Maria quiser, eu quero, porque eu estou pronta para beijar essa mulher, então assim, estou repassando o contato de todas as minhas amigas pra você depois, Maria, se quiser. Várias amigas online, tá?
Gente, obrigada pelo convite. E olha, dependendo de quem é, eu fico até interessada também. Tamo aí, tamo aberta.
Uhum.
Tamo na...
Primeira surpresa que fora que ninguém tava atrás de mim, então tô aí ainda solteira.
Tamo na pista.
Sozinha.
Tamo na pista.
Exato, arrasou. Inclusive, começando a falar de internet, redes sociais e tal, a primeira coisa que a gente viu quando a gente começou a olhar suas redes e tal, que você entra na casa, é a história do emoji, né? Porque todo mundo tem um emoji, sempre dá um babado, sempre dá umas brigas de emoji, é sempre um assunto bem falado aqui. E o seu emoji, ele era uma cobrinha, que geralmente é uma coisa que é muito associada a um emoji negativo, um emoji muito polêmico. Por que você escolheu o emoji da cobrinha? Foi você que escolheu ele?
Fui eu que escolhi, e eu digo que cobra, eu já sei que eu sou, então eu tatuei uma homenagem a mim, e pelo menos eu assumo a cobra que eu sou. Né? Porque tem muita gente que se esconde.
Uhum.
E
faz
aí
a
eu
linha.
Trazer um. É, faz muita linha. Então eu trouxe um lado positivo, um lado de que a cobra ela é rasteira, a cobra ela se esconde, ela fica ali esperando o momento pra dar o bote, mas não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa estratégia, é uma coisa esperta também. Então, até se falassem bem ou falassem mal de mim, já tá lá assumida a cobra que eu sou, né? Novidade nenhuma também.
Exatamente, a cobra se adapta. A cobra, meu bem, a cobra aqui, ela é muito esperta.
Uhum.
Eu já entrei e falei assim, gostei. No primeiro vídeo,
sim,
no primeiro VT,
é sobre.
Já entrei nas redes, falei assim, gostei. Já entrou aqui uma pessoa se posicionando, uma pessoa com atitude. Nada de, ai, emoji de estrelinha, ai, na, coisa genérica.
Ai, emoji que básica.
De nuvem, de soprinho, de sol. Ai, não, gente, não quer dizer nada. Ah, não, gostei. gosto assim. E outra coisa também que repercutiu bastante aqui logo no começo do programa foi que, né, nas festas da Maria, né, se jogava mesmo. E já vários passinhos, já deve ter visto aí que os passinhos estavam viralizando, inclusive o passinho da Ram, todo mundo aqui fazendo, todo mundo vendo, dando risada. Você imaginou que as pessoas iam comentar? Você já falou assim, isso aqui quando as pessoas virem vai virar assunto aqui fora, ou não? Você já tava só se jogando mesmo?
Não, eu jamais pensei, eu só implorei muito pra produção antes de entrar pra tocar em Noite das Safadas, que era a única coreografia que eu sabia que eu sabia, porque de resto, numa coreografia de TikTok eu não ia dar conta. E aí eu implorei, graças a Deus eles me atenderam, né, e pelo visto a internet gostou. E aí, quando tiver também a oportunidade de ensinar a coreografia da Noite das Safadas, eu vou ensinar também, que o pessoal viciou no passinho da Ram invertida. Eu só tive dimensão de que tava viralizando aqui fora quando o Tadeu veio perguntar qual que era o passo no ao vivo.
Aí eu falei, ah, meu Deus, o pessoal deve estar comentando. Tem aquele dia, tem aquela festa, não lembro qual festa que é clássica, que... Tinha uma cena da festa, acho que era mais pro final da festa, assim. Quem é você na festa? Que aí uma pessoa era a Maria andando, né? Tipo, quebrando, acho que meio que no passinho andando. A outra era o Thiago andando meio perdido, com o olhar perdido. A outra era a Jade sentada comendo. E tipo, era quem é você na festa? Ah, era muito boa essa cena. Incrível.
Maravilhoso. Inclusive, eu tenho uma grande dúvida, tá? Porque eu amo o passinho da Ram. E assim, não dá dor na coluna não, mulher, fazer aquele espaço? Você fazia muito, assim, tão tranquila. No dia seguinte não doía nada, assim? Você tava de boa?
Não dói não, já tô acostumada. A primeira festa do Alok, que realmente eu acordei no dia seguinte sem lembrar de nada. Eu tive um surto de esquecer tudo que eu fiz naquela festa. O álcool bateu legal. E aí no dia seguinte eu acordei com muita dor no corpo. Muita dor muscular e eu não lembrava o porquê. Eu lembro que quando eu fui alongar o pescoço, me veio um flash, assim, deu batendo cabelo. Mas foi o único dia que eu acordei com dor mesmo.
Foi aquela primeira festa que rolou uma bateção de cabelo, verdade. Que é aquela que rolou uma joelhada aqui, uma joelhada aqui, segurar no queijo e aqui,
Descobri tudo isso aqui fora. Tudo isso aqui fora que eu descobri.
Depois, só nos VTs depois. Foi essa.
Ah, tá, lembrei.
Outro legado também que se jogava assim nas festas era a Fly, que inclusive você estava com o Top Rosa, que era um grande legado da Fly, né? O Top Rosa tem que entrar em todos os Big Brothers, né? Em todos os Big Brothers tem que ter alguém que tá carregando. Você sentiu o poder do Top Rosa quando você estava lá dentro? Senão eu tenho que carregar o legado da inimiga do fim, da pessoa que vai até o final na festa. Quem tá de Top Rosa, a gente tem que entregar.
Tem que beber água da piscina, entendeu? É sobre isso.
Gente, eu nunca nem reparei. Eu levei esse Top Rosa porque eu tinha feito campanha aqui fora e ganhei, né, de presente, uma permutinha. Eu falei, tá de graça, eu tô levando.
Arrasou.
Isso. O Top Rosa une, meu amigo. O que o Top Rosa uniu, ninguém aqui, ó. As pessoas se encontram. É uma energia.
É, rolou várias montagens assim, gente. É claro que a Maria tá com Top Rosa, entendeu? A inimiga do fim. É claro que ela tá com Top Rosa. Então, assim, quando alguém quiser reagir, gente, bora botar um Top Rosa e dançar. Isso foi uma coisa que rolou bastante aqui. Inclusive, também falando em festa e tudo mais, rolou bastante também gente tipando muito você e o Eli, que vocês eram, vai, o que as pessoas chamam de amigos com benefícios. Vocês se pegavam de vez em quando e ok. Mas assim, isso foi natural pra vocês? Rolou um medo de, tipo, se envolver? Como que foi isso pra você, assim, essa relação com o Eli ali?
Da mesma forma que era a minha relação com a Lino, assim. E a gente era muito tranquilo. Todo mundo sabia que eu era solteira e todo mundo era solteiro. E foi muito natural. A única coisa que eu tinha de conversa que eu tive com o Eli depois da primeira noite que a gente teve no Lençol foi que eu tinha uma pessoa que eu gostava aqui fora, se pra ele tava de boa, e se ele entendia que a gente só queria uma coisa casual mesmo, ele concordou e foi isso. Então,
uma coisa que eu tô achando é bem legal, assim, até, né, nessa temporada, e bem curioso, é que as pessoas estão sabendo separar bastante. Talvez é um sinal tanto dessa temporada, quanto dos tempos também, como de tudo, que as pessoas estão sabendo separar uma ali uma coisa da pegação da festa com o do jogo mesmo, né? Porque antigamente tinha muito aquela coisa assim, não, se as pessoas se pegou, ela tem que formar um casal e eles têm que jogar junto, eles têm que se unir, eles têm que ser um, eles têm que votar junto. E nessa edição é muito assim, ah, eles se pegaram na festa. Ah, de boa. Ah, ele pega o Eli, pega a Natália e eles, né, estão se pegando agora. E o Eli, eles mesmos brincam, né? A Natália brinca, nossa, poxa, eu tô pegando a pessoa que vota em mim. E tá tudo bem, e beleza, e é isso aí. E se o Eli votar na Natália, ela não tá nem aí. Ela vai continuar pegando ele, porque tô de boa, tô na carência aqui, tá tranquilo. Isso é muito legal, né? Ver isso acontecer, ver as pessoas separarem. Tipo assim, ah, galera, tamo aqui, a gente tá aqui com tesão, a gente tá aqui curtindo. É isso aqui, o jogo é uma coisa, a pegação é outra. E bora separar. Acho que é muito massa, né, ver isso acontecer hoje em dia.
Eu também acho legal, acho mais, assim, uma casa com tantos casais, eu só tô esperando mais atitude de jogo, né, que era uma coisa que a gente reclamava lá dentro, que eu vi que estavam reclamando aqui fora, que eu vi que reclamaram na casa de vidro e que eu vim pra cá pra fora e continuam reclamando.
E é interessante, né, porque são casais com pessoas que não estão jogando no mesmo grupo, né, e eles realmente estão conseguindo separar, né, inclusive o Lucas e a Slow, ela falou assim, eu não quero saber em quem ele vai votar, porque se for alguém do quarto aqui, eu também não quero estar envolvida. E isso é realmente uma coisa muito legal, assim, eu acho que as pessoas estão começando a olhar jogo como jogo e relação como relação, assim. E os chips aqui fora estão bem respeitosos também sobre isso. Isso é bem legal também, de ver a galera e os fãs sabendo separar, assim, isso é bem legal. E outra coisa, Maria, também, é a relação de vocês com o Vini, né? Que a gente sentiu muito aqui fora, a galera comentou bastante sobre o Vini sentir que você e o Eli não deviam ficar juntos, alguma coisa assim. Sentiram um pouquinho ali que talvez o Vini tenha ficado chateado, com ciúmes, alguma coisa assim. Você chegou a sentir alguma coisa disso na casa? Como que era a relação de vocês na casa mesmo?
Eu tinha um grude com o Vini, assim, a gente se entendia muito no olhar, fomos criando uma intimidade, uma amizade que pra mim era muito importante. E aí o Vini, ele tem as questões dele, como o Eli também tem as questões dele, como eu tenho as minhas. E ele sempre foi muito respeitoso. O que acontece entre o Eli e o Vini é que eles implicam muito um com o outro. E é um clima de brincadeira dos dois. Mas é muito repetitivo. E aí eu não sei se as pessoas tiram de contexto. Mas eu vejo isso. Uhum. Eu nunca vi nada da parte do Vini, não. Ele entendia e apoiava, inclusive, de que a gente tinha uma coisa casual. Todo mundo entendia. Ou pelo menos eu fazia as pessoas tentarem entender de que a gente tinha uma coisa casual.
Eu acho que ficou bem claro, né? Assim, acho que tava bem claro ali na casa. Acho que até o dia mesmo que a Natália foi ali e pegou, ele falou, não, tá tudo certo, tá tudo bem, deixou bem claro pra todo mundo. Não, fica tranquilo, fica de boa. E uma coisa que você falou aí é sobre a questão do jogo. Você tinha essa visão lá dentro, Maria, que assim, as pessoas estavam muito pé atrás, muito com medo de não quero ser visto como uma jogadora. Agora saindo e vendo tudo, você acho que consegue ver, né, essa visão que a gente já tá tendo aqui algumas semanas aqui de fora.
Eu tinha essa visão por alguns motivos. Eu via pequenos sinais. Porque as pessoas ali dentro da casa tinham um jogo que aqui fora eu fui entender um pouco melhor, alguns participantes. E também dentro da casa tinha as dicas do Tadeu no discurso, tinha também a saída da Nayara. Eu acho que ficou muito mais claro de que ninguém estava mais aguentando aqui fora a pipocada, né? Ficar sabonetando na hora das dinâmicas. E quando eu vi aqui fora, eu percebi que era uma confirmação. Todas as coisas que eu tava pensando lá dentro, a gente tentava ali conversar sobre o jogo e tinha muita gente que acabava não querendo se comprometer.
Mas eu acho que agora tá num ponto que as pessoas estão entrando mais, né? As pessoas estão em outro mood, assim. Tava, no começo tava muito, não, gente, vamos manter aqui na vibe BBB do amor, colônia de férias, vamos só ficar aqui de boa, mas não tem mais isso, né? Tanto que ninguém nem canta mais, né? Tinha ali a grande coisa da cantoria, já se foi. E ali, outra coisa que acontecia ali dentro da casa também, você e a Nath, né, tiveram ali uma história, né, complicada ali dentro, né, vocês se unirem na festa, compartilharem, né, dores e vivências ali, até o dia, né, do fatídico episódio do Balde, né, que gerou a desclassificação do programa. Mas no final vocês tiveram uma conversa muito legal. Como que tá pra você, assim, essa relação de vocês? Como é que ficou a saída? Como é que tá a sua relação com a, com a Natália, assim, o seu sentimento, como é que tá tudo, como é que você acha que vai ficar?
Acho que eu vou saber quando ela sair, né? Então, a gente ainda tem que conversar aqui fora, acredito eu. E aí vai ficar tudo mais claro. Mas a nossa relação teve altos e baixos, porém, acredito que teve sentimento de ambas as partes. E que ambas tinham um carinho uma pela outra, apesar de tudo. E, enfim, pelo menos eu pude me desculpar dentro da casa e vi que tava tudo bem. Mas acho que aqui fora a gente vai poder conversar melhor sobre o assunto.
É, eu acho que aqui fora também, hoje em dia, tem uma visão muito mais legal de entender que uma coisa é jogo, uma coisa é vida. É uma percepção que a gente tem também acompanhando várias edições e ver como as coisas vão mudando, assim. Como que a gente vê pessoas hoje entendendo que era um jogo e te acolhendo mais e falando mais com você. É uma percepção que a gente tem aqui fora. Mas como que tá sendo pra você ouvir o público e ter essa resposta agora que você tá, enfim, tendo contato com as pessoas, olhando o jogo e tudo mais? Como que você tá se sentindo agora?
Sentindo bem, tô me sentindo acolhida. As pessoas têm sido muito, muito acolhedoras comigo. Elas têm me mandado mensagens muito boas. Quando eu também tive o primeiro contato na rua, eu fui bem recebida, fui bem recepcionada. Então eu tô tranquila. E aos poucos as coisas vão voltando ao normal, porque também tem adaptação para o mundo externo, que é um pouco complicada. Mas, no geral, graças a Deus, as pessoas estão separando vida de jogo.
Sim.
E não me julgando por atitudes pontuais.
É, e eu acho também que você foi uma pessoa que se jogou muito no programa. E as pessoas gostam de assistir isso, né? Então, tinha muito meme seu, tenho várias figurinhas suas também. Tenho muito bom que você tá numa festa apoiada que estava rebolando. E aí, printaram e parece que você tá rezando, sabe? Apoiada, que estava dançando.
Eu vi muito esse meme, muito bom.
Tem um que você mais gostou, assim, que você viu?
Ah, esse foi um dos que eu mais gostei. E o Desumano também, que eu chorando e botando Desumano também é muito bom.
Desumano, a história dela parece com a da Ju.
Ai, gente, é muito bom esse meme.
Esse é muito bom, né? É muito. Qual que é a sensação, assim? Porque, assim, a gente entra, assim, a gente não, né? Porque eu não entrei, eu não faço a menor ideia. Mas, assim, eu imagino que as pessoas entram e falam assim, não, mas isso aqui deve estar virando meme. Isso aqui deve estar virando. Só que o que vira meme é outras coisas que você nem imagina.
E eu vejo também as pessoas lá dentro da casa muito assim, planejando um meme. Eu falo, gente, não é?
Não acontece, gente. Não dá certo. Não dá certo. É o eterno Vitor. Ah, eu devo estar virando meme aqui fora, né? Não, gente, não é assim que funciona.
O pior é que a gente sabe, entendeu? São muitos anos assistindo Big Brother. Então você vê que a pessoa tá tentando fazer um meme, você fica assim, gente, não vai. Esse aí já foi. Esse aí já vai azedar igual um leite, entendeu? Não vai dar, não.
Outra coisa que eu ia falar é das amizades que você fez lá dentro do jogo, assim. Você sente alguma que você vai querer levar aqui pra fora? Alguma que você vai querer continuar aqui depois do programa?
Eu ainda vou querer conversar com as pessoas aqui fora, porque é bem diferente a energia de dentro da casa e aqui fora. Mas eu sei que a Lina, a Bruna e o Vini são pessoas que com certeza quero conversar aqui fora, a Jess também. Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas da casa. A gente sempre vai ter uma ligação, porque vivemos a mesma coisa juntos. Mas essas pessoas, o Scooby também, desde eu já conhecer aqui de fora, eu tenho certeza que eu vou querer conversar.
É uma relação diferente, assim. Inclusive, o Arthur é uma pessoa que vocês tiveram desentendimentos. E no final, vocês estavam se aproximando, né? Tanto que eu lembro que tem uma cena que você foi, que você sentou do lado dele, que vocês se abraçaram e tal. E aí, a galera tava printando, falando assim, gente, quanto tempo eu dormi? O que que aconteceu? Eles estão sendo bem agora? O que que rolou do nada? Você imaginava, porque o Arthur, ele é uma pessoa que tem uma popularidade, né, aqui fora. Você imaginava que isso pudesse acontecer? Porque ele é uma pessoa muito jogadora. E geralmente, a gente tá muito acostumado a ver outros BBBs em que pessoas jogadoras, geralmente o público não vê com muitos olhos bons, sei lá, né? A galera fica meio assim, ai, tá combinando o jogo. Mas nessa edição, não. O Arthur é uma pessoa que tá combinando o jogo, ali, que tá fazendo o jogo dele movimentar, e a galera tá curtindo. Você imaginava isso quando você tava na casa, assim?
Olha, não sei, porque na verdade, como eu tava com uma rixa com ele, eu queria que ele saísse de qualquer jeito. Então, quando ele não saiu naquele paredão, eu entendi que a leitura do público era que eles queriam pessoas que jogassem. Então, eu entendi que ele tava fazendo certo dentro do jogo. Agora, a maneira como ele estava jogando, aí já era outros 500.
Sim.
É, só que a gente chegou numa relação de respeito. Por isso que a gente teve aquela conversa. Eu tentei me aproximar em outros momentos, mas ele não dava abertura. E eu, consequentemente, também não queria dar abertura pra ele. Então, a nossa conversa foi boa pra esclarecer o que eu fiquei chateada com ele, o que ele ficou chateado comigo. E ali, a gente acabou zerando a relação. Mesmo não querendo se aliar, mas o respeito por ele e por todas as pessoas da casa, eu acho que é uma questão de convivência. Então, a partir do momento que a gente parou de olhar na cara um do outro, isso me deixou muito chateada. É, e ali, quando ele ficou no paredão de novo, eu fui acolher ele, porque era isso, eu já tava de volta aquele sentimento de empatia, porque teve determinado momento que eu conversei com ele, olhei no olho dele e falei, olha, eu não tava mais vendo o Arthur ser humano.
Uhum.
Você deixou ele um pouquinho de lado, ficou mostrando o jogador, e eu comecei a ler tudo e você como estratégia. E aí fica difícil.
Sim.
Mas que bom que passou.
Sim, exatamente. E falando de Arthur, o contrário, né? Assim, o oponente do Arthur no jogo, hoje em dia, que é a Jade, é uma pessoa também que você teve ali um pé atrás no começo. A Jade teve até que se provar, né? Naquele momento ali do paredão, ela quis fazer, não, olha, eu vou mostrar aqui que eu posso ser confiável e vou mandar fulano mostrando que não vou colocar a Maria aqui no paredão. E você ficou desconfiado, você falou assim, essa menina aqui, ela vem aqui, ela vai ali, ela vem aqui, não sei se dá pra gente confiar nela e tal. E depois ela foi lá, Jade, pá, deu uma, né, indicou o Arthur, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava, todo mundo, nossa, mas não era o aliado dela, talvez, e depois indicou ele de novo, e aí as pessoas tiveram uma leitura aqui fora, até teve muita gente que teve uma leitura assim de, poxa, ela tá sendo meio traidora aqui, né, o cara talvez tava meio aliado dela. Você acha que você tem a mesma, aqui do lado de fora, você tá tendo a mesma visão da Jade que você tá tendo lá de dentro, ou você acha que você tá tendo uma visão diferente agora?
Na última semana eu tinha contado pro Vini e pro Eli a minha visão de jogo sobre a Jade. E eu, na vez que ela indicou o Arthur, eu primeiro fiquei impressionada com ela. Eu falei, nossa, se botou pra jogo mesmo. Mas quando ela me tirou do paredão, eu dei abertura pra ela, de certa forma. Eu tentei me aproximar, só que eu sou na minha, né? Ainda mais que a garota era líder, então eu não queria suar como puxar saquismo. E como eu não vi a abertura da parte dela, e depois ela pegou a liderança de novo, eu fiquei esperando a nova indicação. E ali eu já tava criando uma leitura de jogo, que eu comecei a perceber que ela jogava sozinha, que ela não era prioridade de ninguém da casa, principalmente das pessoas que ela tava tentando se aproximar, que ela tava formando umas alianças ali de grupos diferentes. E aí eu entendi que ela tinha indicado o Arthur para poder ganhar ponto pra casa inteira, e assim ela nunca seria indicada pro paredão, porque a casa inteira ia ficar do lado dela. E a única ameaça dela seria o Arthur, que tava sempre ameaçado, ele sempre tava tendo risco de ir pro paredão. E o fato dela ter se mostrado confiável pra mim, né, quando ela fala que queria mostrar que era confiável e tal, ela me tirou do paredão, mas ela indicou uma pessoa que já era uma possibilidade de indicação pra ela, que era o Lucas. Então, ali eu meio que dei uma catada de que eu era a única pessoa do quarto que não confiava nela, e ela tava tentando que eu não fosse uma opção de voto, quer dizer, que ela não fosse uma opção de voto minha também. E
sim,
aí acabou que não aconteceu, porque no jogo da Discord eu ia falar dela, inclusive. Mas é isso.
Não, é, e faz sentido mesmo. Tem uma questão muito falada aqui fora, que foi a questão da Casa de Vidro, né? Quando entrou ali Gustavo e Larissa, em que tava todo mundo esperando aqui pra saber o que, que ia acontecer, que informações eles iam passar pra vocês, como isso ia acontecer. E aí, primeiro que já viralizou que você chegou, olhou pra eles e foi dormir. E foi um momento assim, ai, quando chega a visita em casa, eu não quero falar com a visita, eu vou dormir de novo. Esse momento também viralizou muito. Qual foi a sua primeira impressão, assim, quando você viu eles entrando? Você olhou e falou assim, putz, tem mais duas pessoas aqui. O que, que você pensou naquele momento, assim?
Eu pensei isso, eu pensei, nossa, nós éramos 17, voltamos pros 19.
Uhum.
E a gente tava perto dos 16. E depois eu pensei, ah, eu acho que eles vieram da Casa de Vidro, isso deve ser uma dinâmica rápida, então vou voltar a dormir quando eles chegarem na sala, né?
De verdade.
Se puder conversar melhor, ah, aí eu converso com eles. E aí quando eu acordei, que eu entendi que a dinâmica era da Casa de Vidro dentro da casa, e que eles não iam sair tão cedo. Aí mais tarde eu conversei com eles, meu ponto de vista do porquê que eu não tinha ido cedo, cumprimentar eles. E aí conversei sobre eles, porque eu vi que todas as pessoas da casa estavam tentando pegar informações externas, estavam tentando saber como estava a visão do público sobre eles lá fora. E uma gritaria do caralho, né? Então eu fiquei bem irritada de manhã acordar, ver aquele povo gritando. Falei, ah, vou voltar a dormir. Eles falaram que eu fui mal educada, mas eu seria mais mal educada se eu tivesse ido no meio daquela gritaria, porque aí eu ia ficar gritando pro povo, ia ficar estressada, eu ia fazer minhas grosserias, e aí ia ser mal vista mesmo, por todo mundo, por eles, pela
aí
casa.
Que esse, aí que ia ser horrível, né? É uma coisa que às vezes a pessoa fala que o povo... Ai, gente, o povo lá grita, né? Na primeira semana que tá, o povo tá muito eufórico, né? As pessoas ficavam aqui, gente, o povo lá dentro grita, né? É um berreiro, né? O dia inteiro, nossa senhora. Ai, é muito difícil.
A Dani no cat fez a brincadeira falando, gente, alguém avisa a Larissa que ela já saiu da casa de vidro, ela não precisa mais ficar gritando. Para,
ela falava dentro da casa, como se ela estivesse dentro da casa de vidro ainda, né? Eu acho...
Não fala.
Que você... Não, Larissa, não tem vidro mais. Você já tá na minha casa.
Rendeu. Ai, ai. Mas, Maria, pra gente ir encerrando aqui o nosso papo, tem algum momento de você no jogo, assim, que você consegue pensar e, sei lá, destacar como seu melhor momento no jogo?
Acho que pode ser um geral, assim, da sua experiência, assim, uma coisa... Como é que você acha que foi sua experiência no Big Brother?
Foi intensa. Foi muito intensa. E foi muito verdadeira lá dentro.
Sim, a gente viu.
A gente viu. E Maria, muito obrigada por ter conversado com a gente, por ter participado do BBB. Muita gente torceu por você e continua torcendo por você. Acho que você é uma artista maravilhosa, uma artista incrível. E assim, espero que você tenha todo o sucesso do mundo que você merece. Você é uma pessoa maravilhosa de luz. Então espero que você continue brilhando muito no seu caminho. E obrigada por ter vindo conversar com a gente.
Ai, obrigada a vocês pelo convite, obrigada pelo carinho. E ai, até breve, né, gente? Não sei quando vou ver vocês aí, mas
sim.
Obrigada pela troca.
Ah, acho que é dessa.
Em breve, quem sabe, né? Um dia a gente se encontra, toma uma cerveja, fofoca, dança, você me ensina o passo da rã, quem sabe? Entendeu? Olha, esse chato, momento acontece.
Com certeza.
E manda o contato das minhas amigas pra você também. Fica aí.
Importante também.
Importante deixar aí.
Muito obrigado, Maria.
Obrigada a vocês, gente. Um beijo.
Beijo. Ai, eu tô tão feliz que a gente conversou com a Maria.
Sim.
A gente teve esse momento no programa.
Sim.
Quem ia ficar devendo, né?
Teve.
Agora eu tô feliz.
22 participantes, eu quero conversar com os 22. Eu quero perguntar tudo pra todo mundo. Então, assim, estou pleno e realizado. E perguntamos sobre a dança da rã, então tô satisfeito.
Não, a gente tá, assim, tranquilo agora, entendeu? Zeramos, estamos tranquilinhos. E, gente, agora é foco no jogo, né? Foco no G-Show, não esqueçam de votar. Quem vocês querem eliminar aí, tem que votar. Porque depois não vota, e aí ficou lá no Twitter e não votou. Entendeu? E aí depois reclama. Então, não esquece de votar. Bruna, Gustavo e Paulo André. Você vota em quem você quer eliminar do programa.
Exatamente. Corre lá, gshow.com/BBB. E vamos lembrar, né, gente? Textão não define paredão. Isso aí, galera.
Amo.
Não, não, não vai decidir. Então, é fogo no pirulito. E corre lá e vota.
Quem você quer que venha aqui conversar com a gente, tá? É outra ótica, tá? Vocês
Sim.
podem transformar esse limão numa limonada. Que Larissa não me ouça.
Sim.
Né?
Não. Mas foi pra você, fazer. Larissa. Não, fique tranquila. A gente não tá provocando você, tá? Fica de boa.
Tá. Fique em paz.
Rebobina essa fita.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff e Vitor Gilardi. E na captação e edição, o Nicolas Queiroz. É isso, então toda segunda, quarta e sexta tem episódio. Continuem com a gente. E até o próximo, quarta-feira estamos de volta.
Até o próximo episódio, pessoal.
Beijos.